Today's Between Master and Disciples, Oberon Silver returning to our divine self through Briferianese will be presented in Portuguese with subtitles in Arabic, Alsace, or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish and Thai.
Este programa discute a possibilidade de respiratorianismo ou viver sem comida, e não é uma instrução inteira. Pela sua segurança, por favor, não tente parar de comer sem orientação profissional apropriada.
Saudações, espectadores conscienciosos. Hoje visitamos o vasto e multifacetado país Brasil, na América Latina, para falar com Oberon Silva, um respiratoriano de grande coração que tem um profundo respeito pela vida. Oberon vive sem comida por 9 anos.
Eu percebo que o padrão de vibração que o corpo entra quando ingere algum elemento físico, se você está sustentado na felicidade, ele não varia. Se você está dentro daqueles dramas diários de vítima, de controle, de medo, de sofrimento, tudo que você coloca para dentro de você interfere na sua vibração. Né? Você fica totalmente vulnerável as vibrações externas, as vibrações do meio. E isso vale para os ambientes que você frequenta, as companhias que você tem, ao seu entretenimento, né, a televisão, tudo isso vai trazendo essa vibração densa, cada vez mais baixa, e que vai minando também a nossa energia, e cada vez mais a gente fica linkado, fica preso a esse circuito de sobrevivência, né? De ter fome, de precisar comer, né? E isso vale também a comida, né? Se você come um alimento de baixa frequência, um alimento de morte, de dor, sofrimento, violência, medo, você está entrando na vibração desses elementos, né? Que são vibrações muito densas, muito baixas. Então fica difícil você viver essa felicidade que eu estou falando, contínua, essa consciência de felicidade. Você vive lapsos de alegria aqui, ali, e aí entra de novo nessa montanha russa de sensações e sentimentos. Então, a ideia principal que eu vejo como objetivo da consciência prânica é agir estabelecido na consciência, não ser mais o ego criando estruturas, criando jogos, né? Então você sair desse mecanismo do ego de viver o passado, viver o futuro, transitar pelos prazeres e você simplesmente observar e ser, né? Contente com tudo, agradecido, né? Entrar na energia da gratidão, que é sublime, né? A gratidão é divina, ela traz essa vibração de ilimitado, né? Vibração de Deus.
Influenciado por sua criação, Oberon leva um estilo de vida muito ativo, no qual ele dedica seu tempo e esforço para melhorar a vida dos outros em sua comunidade, bem como globalmente.
Nasci em uma comunidade alternativa, num estilo de vida bem voltado ao autoconhecimento. Nasci em casa, parto natural, sem remédios alopáticos, sem açúcar branco, sem televisão, sem carnes, tudo sem forçar, tudo educado de uma forma, elas eram explicadas pelos meus pais e como eram entendidas por nós, isso não fazia falta. Estudei o ensino regular, me formei em educação física, estou fazendo a pós-graduação em yoga, trabalho principalmente com a divulgação e o esclarecimento sobre o que é a consciência prânica no Brasil e no mundo. Sou ativista do vegetarianismo, não só em ações de rua, como na parte de educação e esclarecimento com alunos, seja no âmbito acadêmico, seja nas escolas de ensino regular. Eu escrevi um livro chamado Viajando na Luz, que relata a minha experiência de uma peregrinação espiritual de 9 meses entre Europa e Índia. E hoje eu trabalho com a divulgação desses livros. Sou professor de yoga, né? Trabalho com isso durante a semana. Trabalho também, sou administrador de uma ONG ecológica chamada Madre, que é um movimento amigo da diversidade e regeneração ecológica. Também faço parte do conselho da Abrasca, que é a Associação Brasileira de Comunidades Alternativas, no qual a gente tem uma assídua frequência nos encontros, nas atividades relacionadas às propostas alternativas de se viver, né? Dentro disso, os trabalhos com agrofloresta, com permacultura, com bioconstrução, né, fazem parte do meu dia a dia também. No mais, a minha atividade íntima é com a manutenção, né, do meu ser, para que eu esteja o tempo todo vibrando essa energia que faz bem para o todo, né? Que faz bem para o planeta, que é a felicidade e o amor.
A paixão de Oberon de promover a compassiva dieta à base vegetal resultou de um encontro inesperado.
O começo dessa história como um ativista do vegetarianismo vem de uma leitura do livro A Chave para a Iluminação Imediata, da mestra Xing Hai. E ali ela trata muito essa questão, né, da compaixão, de uma forma holística também, agregando as diferentes linhas religiosas que também compõem essa compreensão, né, da compaixão, do respeito a esses seres tão puros, né? E aí me deu esse estímulo de estar informando as pessoas, né? De uma certa forma ser o porta-voz desses seres que falam, mas uma linguagem que a densidade humana hoje não consegue entender. Então, me senti na obrigação e muito estimulado, inclusive pela forma que ela coloca, né? E aí, hoje eu trabalho com isso, né? Divido o meu tempo e às vezes o tempo fica bem curto. Eu chego das minhas tarefas e vou até altas horas da noite respondendo e-mails que vêm do mundo todo com dúvidas, com pedidos de livro. E embora seja tão corrido, seja às vezes muito exigente, eu tenho a percepção e o sentimento dessa tranquilidade, né? Dessa consciência de que eu estou realizando o meu Dharma. Então, esse livro, A Chave para a Iluminação Imediata, da Mestra Xinghai, ele inclusive ele foi muito utilizado por mim para estar levando esse entendimento a outras pessoas. Na época eu não sabia nem de onde apareceu, nem como contactar essa referência, né, de um ser consciente na nossa dimensão, que é um privilégio para gente. E aí, em 2006, no primeiro congresso vegetariano brasileiro e latino-americano, em São Paulo, tinha um stand da Mestra Xinghai. E ali a gente se aproximou, eu e meu irmão nos aproximamos, porque a gente tinha tido esse passado que era bem envolvente com relação ao ativismo, a essa causa, né, de libertação animal. Posso dizer que foi tudo maravilhoso, tudo aconteceu no momento certo, na medida exata, e vai ser sempre uma referência para mim, né? Não só como uma recordação boa, mas como um ponto onde eu sei que num momento de desequilíbrio, num momento de dúvida, talvez, é uma fonte onde eu posso estar me apoiando, me firmando, sem nenhum receio.
Foi também outro encontro casual que abriu para Oberon a possibilidade de viver unicamente de prana, a energia cósmica.
Eu nasci em uma família de buscadores, então fomos criados, eu e meus irmãos, sem carne. Nunca ingerimos carne na nossa vida, embora houvesse a reprovação dos familiares, dos professores, da sociedade. A gente cresceu forte, cresceu saudável, sem a medicina alopática e com um rendimento tão parecido e às vezes melhor do que os demais da nossa idade. Então, essa parte da nutrição, assim, a gente sempre foi tranquilo com a gente, né? O não comer carne, né? O não se alimentar da dor e do sofrimento. E a percepção de que a gente poderia evoluir nesse sentido sempre teve presente. Então a gente saiu de uma dieta lacto-vegetariana para uma dieta mais consciente, né? Que seria a dieta vegana. E aí, dentro disso, a percepção de que a quantidade daquilo que a gente come, né? A quantidade de energia que a gente gasta para digerir os elementos que a gente come. Então, o boom mesmo dessa história toda com a gente foi quando apareceu o livro Viver de Luz, da australiana Jasmine, onde ela menciona um processo iniciático, uma iniciação espiritual de 21 dias, onde há a conversão do nosso sistema de crenças para esse campo ilimitado e divino que nós somos, né? Um divisor de águas onde você se percebe, onde você se reconhece o divino que você é. E foi a partir dessa consciência de que estávamos nos nutrindo de Deus, né? Sendo o próprio, foi que a gente despertou para essa felicidade que hoje sustento, né? Desde 2001. São 9 anos vivendo essa bênção, né? Que cada vez estimula em nós um sentimento de gratidão espontâneo que traz ainda mais bênçãos e mais abundância e prosperidade para as nossas vidas. Então a maior força que a gente teve assim foi a relação com o Yogananda, a autobiografia de um yogi, que meu pai já era devoto de Yogananda desde que eu nasci. Então as histórias, como as histórias de Teresa Newman, de Giribala, de Babaji, de vários yogis que bilocam o corpo, que se comunicam telepaticamente, tudo isso era contado como historinha para a gente dormir. Então a gente sempre viu isso como real. Nosso sistema de crenças nesse aspecto sempre esteve aceitando tudo isso. Mas claro, dentro de uma percepção de que aquilo era para os yogis iluminados do Himalaia e não meros mortais como nós, até que chegou o livro e revolucionou, né? Mesmo porque no livro menciona o Yogananda, então foi uma identificação muito forte com tudo que a autora sugeria na sua descrição, né, dessa possibilidade.
Obrigado, espectadores de Mente Aberta, por sua companhia para o episódio de hoje de Entre Mestre e Discípulos. Juntem-se a nós novamente no próximo domingo, quando continuaremos com a parte 2 de Oberon Silva, retornando ao nosso eu divino por meio de respiratorianismo. A seguir, vem Boas Pessoas, Boas Obras, após Notícias de Destaque. Por favor, sigam sintonizados na Supreme Master Television. Com alegria, desejamos-lhes a felicidade de um novo despertar a cada dia. Thank you, Open Mind Viewers, for your company for this episode of Between Master and Disciples. Join us again next Sunday when we continue with the part 2 of Oberon Silva, Returning to Our Divine Self through Briefarianism. Coming up next, Good People, Good Works, after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television. Joyously, we wish you the blissfulness of a new awakening every day. For more information about Oberon and his work, please contact Oberon Silva, Mailbox 108, São Lourenço, Minas Gerais, Brasil, CEP 37470000, e-mail viajandonaluz@gmail.com.
Literature on living food free. For a complete list, please visit www.suprememastertv.com/breatharians.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.